De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
Hoje vou entrevistar Nilton Rodrigues. Olá, Nilton.
Olá.
Pelo que pesquisei, iniciaste a tua carreira em 1997, em bares e salas de espetáculo. Como é que foi esse lançamento? Como surgiu esse gosto de fazer stand-up comedy? Como é que percebeste que era isso que querias fazer?
Eu, curiosamente, queria ser guionista, mas não havia, ainda nem havia produções fictícias, não havia assim uma fábrica de escrita que vendesse guiões. E não chegavas tão facilmente, na altura humoristas só via o Herman, que pudesses mandar. Hoje em dia vais ao Facebook, falas com quem quiser. E então conheci o formato da stand-up comedy, mas como escrevia muito e sempre fui de escrever muito, às tantas os textos vão morrendo. E comecei a fazer experiências com amigos, porque não há comedy clubs em Portugal, infelizmente. Sim. Hoje continua a não haver, e então comecei a fazer essas experiências devagarinho, a tentar vencer a minha timidez.
Sim.
Porque tens de subir para um palco, sem teres mínima noção do que é que vais fazer. E então basicamente foi isso, foi abrir caminho. E entre 97 e 2000, que foi quando eu comecei a viver mesmo de stand-up, a ser profissional, foi basicamente a experiência e a perceber o que é que funcionava melhor, o que é que funcionava pior, e pronto. E aí depois foi um bocadinho, às tantas, és absorvido, a partir do momento que começou a rádio e a televisão, és absorvido, é um bocadinho bola de neve. Mas esses 3 anos foi feito experiência. E até explicar às pessoas o que é que fazias, não é?
Ninguém sabia. Sim, sim. E a primeira vez correu bem?
A primeira vez chamei 30... Eu fui DJ. Fui DJ e designer de interiores. E a primeira vez foi... Chamei 30 amigos, pedi a cada um para trazer 3 pessoas. E então, basicamente, fiz uma experiência, uma terça à noite, na discoteca onde trabalhava, discoteca fechada. E foi viciante. Perceberes que... eu quero fazer disto vida, eu quero fazer disto. Isto é muito giro. Bom, claro que hoje em dia olho para a gravação e digo que estúpido, o que eu estava a fazer. Mas pronto. Mas também olho para as gravações da semana passada, portanto, ainda me deram medo.
E de todos os teus projetos, digamos assim, que tens atualmente, qual foi o que começou primeiro e como começou?
Foi a rádio. Eu comecei a fazer rádio com 13 anos e sempre gostei muito do universo rádio. E tinha a ver com isso. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. O meu irmão mais velho, todos, o António, sempre fez rádio e eu ia para lá tentar meter-me naquilo e naquele mundo, e fazia sozinho em casa, e não sei o que, isto nas rádios, nas rádios piratas. E então sempre quis fazer rádio e sempre gostei muito deste universo. Portanto, talvez seja o que faça há mais tempo.
Sim, ok.
Mas só se pudesse escolher só um, escolhia a stand-up.
Pois, para continuar, sim.
RFM, café da manhã. Pastilhas para a tosse. Uma rubrica de Milton e Duarte Pita-Negrão, sendo que o Duarte só aparece quando é para dizer mal.
No café da manhã tens uma rubrica que trata de relatar notícias atuais. Porque este nome, Pastilhas para a tosse?
O nome, curiosamente, olha, passou agora por nós o Duarte Pita-Negrão, que é o guionista, é nosso produtor do café da manhã, e é guionista que faz comigo. Por acaso foi ele que escolheu, foi ele que deu a ideia do nome. Nós temos agora um programa ao sábado, os dois, e por acaso foi ele que deu, na altura, já tem 4 anos para aí, foi ele que deu a ideia do nome, mas queríamos andarmos à procura de um nome que fosse, sem explicar o que era, Pastilhas para a Tosse, que nós volta e meia contamos coisas em que os colegas fazem bem, siga, porque às vezes pisamos um bocadinho no risco. E eu, como gosto muito da atualidade, e o Duarte também, nós passamos o dia a trocar notícias e não sei o que, então veio daí fazer-se uma rubrica de atualidade.
Sim,
e pronto, que nós temos essa facilidade, felizmente, de olhar para uma notícia e fazer logo uma pervice qualquer sobre aquilo. E então, pronto, surgiu à volta disso. São quase as nossas conversas diárias e que conseguimos vender isso à rádio.
Sim. E tanto esse programa como o Para Lá Com Isso e os Telefonemas foram ideias tuas e dos teus colegas? Como é que surgiram essas ideias?
As rubricas, normalmente, são sempre ideias minhas. Os telefonemas, embora eu fizesse um bocadinho isso, eu é ao contrário. Era uma coisa que a malta, os telefonemas eram uma coisa que a malta fazia quando era miúdo, telefonava para as pessoas a gozar. Eu nunca fiz isso, mas eu nasci em Angola, quer dizer, a palhota não tinha telefone. Sou filho de pai angolano e avô angolano, curiosamente. E quando vim para a RFM, há um consultor americano, que é o David Hall, que é um dos consultores da RFM, que me diz, olha, porquê que não fazes mais vezes? Há dias ouvi-te fazer uma brincadeira com o telefonema, porquê que não fazes isso mais vezes? Porque ele é consultor em 50 rádios a nível mundial e é a rubrica que é transversal em todo o mundo. Há rubricas que Portugal tem, músicas, alterar as letras, que nós fazemos, há outras que funcionam noutros países, e a única rubrica que é transversal no mundo inteiro, toda a gente tem, curiosamente, são os telefonemas. E então ela que me desafiou e eu disse que sim, na altura, sem saber o trabalho que isto me dava, não é? E então pronto, foi um bocadinho por aí. Ou seja, eu já fazia, mas foi ele que realmente me picou para eu fazer mais vezes.
Sim, e precisamente em relação a essa rubrica, recebes muitas mensagens de pessoas a pedirem para fazer chamadas.
É loucura, principalmente nos dias em que nós passamos um telefonema e dizemos esta foi a sugestão de não sei quem, então é loucura. Tenho dias de receber 1000 mensagens. Facebook, nos mails da RFM está sempre entupido por causa disso, o meu mail da RFM, porque realmente é isto, nós temos 1 milhão de ouvintes diários, portanto é uma coisa avassaladora a participação quando tu pedes às pessoas para ligarem, seja para o que for. O português nesse aspecto é ótimo, não é só para ganhar t-shirts, é para o que for, as pessoas participam muito, mas isso é uma consequência também do sucesso da rubrica, não é?
Claro, é um bom sinal.
Não consegues ir a todas, mas tento ir ao máximo que consigo.
E lembras-te assim de algum telefonema mais memorável? Ou houve algum que de alguma forma te marcou?
Eu gosto muito dos telefonemas que são completamente nonsense. Curiosamente, às vezes, os que eu gosto mais não são o que as pessoas gostam mais. Mas talvez não posso esquecer um telefonema que fiz quando Portugal é campeão europeu e a França tiver o azar do autocarro deles, que é natural que já se tivesse preparado. Ter sido filmado o autocarro já pronto para campeões europeus, e eu fiz um telefonema para a Federação Francesa de Futebol, e esse telefonema, que foi o telefonema até hoje que mais sucesso teve na RFM, que em um dia e pouco teve 4 milhões de visualizações, teve 100 e tal mil partilhas, foi a coisa, o post até hoje com mais partilhas, seja na minha página, seja na RFM, portanto aquilo realmente teve uma repercussão. Eu estou aí na Suíça há 1 mês e pouco atrás e as pessoas ainda me pediam para eu falar desse telefonema durante o espetáculo, acho giro. Porque une ali um bocadinho a comunidade. Portanto, talvez tenha sido o telefonema que eu diga, pá, realmente as pessoas, isto chegou a muita gente.
E há algumas chamadas que põem mesmo algumas pessoas irritadas. Quando percebem com quem estão a falar, costumam-se acalmar e começam-se tudo a rir ou continuam?
Sim, tenho uma sorte das pessoas, nunca me aconteceu uma pessoa dizer assim, não faço ideia o que seja, as pessoas percebem logo o que é. E há um amigo meu que é o Francisco Menezes, que é humorista também, e o Francisco, digo com muita piada, diz uma coisa que revela o que é isto, este conceito. Ele diz, é estranho os teus telefonemas, porque a pessoa, quando acha que a conversa é entre vocês os dois, está muito irritada, você está a gozar comigo. A partir do momento que tu dizes, não, peraí, sou o Nilton, isto é para a RFM, e vão estar 1 milhão de pessoas a ouvir. E a pessoa diz, ah, pensei que tivesse a fazer figura de parva só entre eu e o senhor. Mas se é para 1 milhão de pessoas, então está bem, já não fica irritado. E ele resume assim um bocadinho este conceito, mas é verdade, as pessoas tanto passam de 0 a 80, ou de 8 a 80 na irritação, como de repente fazem o downgrade e de repente, ah, é o Newton, ah, então está tudo bem. Pronto, e isso é bom, é sempre bom quando as pessoas percebem a brincadeira. Eu, em vários anos a fazer isto, tive, sei lá, pá, aí 3 casos em que as pessoas me tenham dito, olha, não autorizo que passe. Portanto, é um ótimo número.
Visto que ainda tens o programa 5 para a meia-noite e continuas a fazer espetáculos, escreves livro, editas DVDs, é fácil conciliar tudo isso?
Sim, o 5 para a meia-noite agora está só a Mena. Agora ficou só a Mena, fiz 7 anos, curiosamente, enquanto o programa era diário, aliás fui o único que esteve os anos todos a levar com aquela maluquice, mas a minha vida, eu trabalho 20 horas por dia, eu tenho uma empresa, tenho 1001 vertentes, desde recuperação de imóveis, portanto estou assim em várias frentes. Tenho uma coisa ligada ao turismo também, sociedade, portanto, mas basicamente é dormir pouco. Eu hoje posso dizer que estive a editar até às 2:30 da manhã um vídeo para o lançamento do novo Classe A da Mercedes, que sou embaixador deles, que vou fazer no Porto depois da manhã, com o Mário Daniel, mas tinha que acordar às 5. Portanto, mas é a vida, e tenho 2 filhos, portanto, às tantas, muitas vezes tenho de refugiar e trabalhar de noite. É dormir pouco.
Mas pronto, situação. Quando gostamos das coisas que fazemos, acaba por...
Sim, divirto-me. É uma, neste caso, é uma meta diária. Eu trabalho por... Não é? Tenho essa sorte, não é? Como um engenheiro que está a fazer uma ponte e leva 4 anos e até ter as palmas em relação àquela ponte. No meu caso é uma meta diária, por exemplo, agora acabei o café da manhã, as rubricas que fiz hoje já queimaram, já estou a pensar nas rubricas da manhã, já estou a pensar no espetáculo de sábado, há pouco a Mariana Alvim que esteve fora dizia-me, como é que foi o Coliseu? E eu tive o Coliseu do Porto cheio na sexta passada e às tantas já nem me lembro daquilo, pois é o Coliseu, tenho ali um vídeo que ainda nem postei sobre o Coliseu, mas é tão voraz, tão triturador, já nem estás a pensar nisso, estás a pensar no Tivoli no próximo sábado, estás sempre à frente.
Exato.
É tudo muito a correr.
Agora vou citar uma pequena introdução que achei imensa piada, tens no teu site. Nilton é um contribuinte que faz stand-up comedy, mas também escreve livros, edita DVD, faz rádio e televisão quando assim tem de ser. Para ouvir é sintonizar o Café da Manhã da RFM, para ver o 5 para a meia-noite da RTP às sextas-feiras e ao vivo é consultar a agenda ou aparecer na minha rua. E acho que é através destas palavras que conseguimos perceber que a tua comédia é uma coisa natural, que vem de ti. E acho que tens muitos fãs em todo o país que adoram isso em ti. Ouvir como é que te sentes em relação a ter pessoas que se calhar todos os dias te ouvem e gostam.
Acho que é uma consequência, nunca foi uma meta, é uma consequência do teu trabalho. Fico obviamente muito feliz, não é? Sim. Que as pessoas reconheçam, isso vê-se pelas salas, não é? Tu andas pelo país e isso é uma coisa engraçada que eu comecei a. Antigamente, quando eu comecei a fazer stand-up, tipo, eram os teus amigos, chamavas, e há ali uma altura, mesmo quando vim fazer para Lisboa, nos bares, na barraca, tipo, chamavas amigos e não sei o quê, e era aquele quórumzinho, e de repente tu começas a criar uma legião de fãs, e isso é engraçado. Pá, ires lá a São Miguel, aos Açores, ou ires à Madeira, e de repente tens três salas seguidas para fazer, porque uma esgotou, e a outra esgotou, e a outra a seguir, e isso é brutal, porque não são teus familiares, são aquela comunidadezinha que te vai seguindo, e que acontece comigo, ou com outros colegas, que felizmente a comédia está com grande sucesso, não só para mim. E isso é realmente, mas é consequência deste esforço que nós falámos há pouco, do dormires pouco, não sei o quê, tudo isso, a consequência é essa, é realmente as pessoas depois começarem a gostar do teu trabalho, e obviamente também tens de trabalhar, e não podes dizer o dia todo, não é? E o que recebes em troca é isso, é esse carinho. Eu dou muito valor às pessoas que vão ver ao vivo, porque além de pagarem, estão a dar o seu tempo, não é? Agora no Coliseu do Porto, houve pessoas que fizeram 250 km para cada lado, para irem ver o espetáculo. Eu acho isso brutal, não é? Uma pessoa, na última vez que estive no Coliseu, em Lisboa e no Porto, houve pessoas. Em Lisboa veio uma senhora de Bruxelas, no Porto veio uma senhora da Suíça, propósito, compraram um bilhete, apanharam um avião, para vir ver um espetáculo a Lisboa. Eu acho isso brutal e fico sempre muito, muito feliz com essas pequenas. Esse pequeno tempo que as pessoas te dedicam, não é?
Sim. E para ti a comédia tem limites?
Não. Eu costumo dizer que eu seria humorista mesmo que não fosse humorista. Por acaso vendo comédia, não é?
Sim.
Eu costumo dizer a brincar que isto antigamente uma pessoa que fizesse o que eu faço era só um parvo. Depois deu para passar recibos, o Estado percebeu que dá para passar recibos com isso e ganhas dinheiro com isso. Mas acho que tem limites para quem ouve. O limite está na pessoa que ouve. Eu tenho o direito de querer brincar com o que me apetecer, não é?
Sim, claro.
Depois quem ouve é que pode dizer, com isso não se brinca. Está bem, então não brinques tu, muda de canal, vai outra coisa. É uma coisa que me faz hoje em dia uma confusão no Facebook, as pessoas vêm e reclamam.
Sim.
Então vai outra página, se não gostaste do que eu disse, mas as pessoas gostam muito de reclamar. Portanto, isto é extremamente relativo, principalmente quando falas para muita gente, nem que fales de um copo de água, há sempre alguém a reclamar. Sim, não se goza com um copo de água. É impossível, portanto não podes perder esse foco, que é impossível agradar a todos, nem podes querer agradar a todos. Há um escritor italiano que dizia, estou-me a tentar lembrar do nome, dizia, se estás a agradar a todos, alguma coisa que estás a fazer de mal.
Sim.
Porque é impossível, porque às tantas não consegues chegar lá nesta sociedade. Portanto, está em, o limite está do lado de lá. Portanto, é uma questão. Agora, por exemplo, eu faço um limite, faço uma autocensura, por exemplo, no café da manhã. Tu sabes que estás a falar para pais com crianças nos carros. E nós temos uma figura que é o kid in the backseat, que é, quando nós temos as nossas reuniões, temos noção e temos um limite que é imposto a ti próprio, pelo teu profissionalismo, mas a nossa guideline é, há uma criança no banco de trás. Se tu tiveres um discurso que vá deixar o pai desconfortável, o pai vai mudar de estação, portanto estás a perder ouvintes.
Sim.
Portanto, a regra é uma autocensura. E eu vou fazendo isso. Quando eu atuo por uma empresa, que faço muito mercado empresarial, atuo por uma empresa, uma multinacional, por exemplo, sei perfeitamente que, para que vou falar de temas que sejam disruptivos e que vão criar desconforto na empresa? Portanto, eu faço uma autocensura, porque sei que o cliente não vai ficar confortável com aquilo, porque estás a dar a cara pela empresa, não é?
Sim.
Onde eu tenho menos censura é nos meus espetáculos. Tu foste num teatro, pagaste bilhete, e aí é a minha autocensura. Eu tenho alguma, mas não, eu acho que todos os temas são passíveis de gozar com eles. Depois há coisas que apetece-me ir por ali, ou mais asneiras, menos asneiras, essas coisas, mais humor negro, menos humor negro, mas só depende de ti e de quem ouve, não é?
Sim, claro.
Podes ouvir um colega a dizer, acho isso tão ofensivo, e a pessoa que está ao lado diz, não, eu gostei muito da piada.
Portanto, depende.
Acaba cada um a fazer o seu juízo.
Sim. E agora, para terminar com um pequeno momento de introspeção, descreve-se numa frase ou palavra, como preferir.
Obsessivo, trabalhador, e olha, e tem de ser bom pai e bom amigo e bom marido também, não é? Bom filho. Acima de tudo, sabes que eu tenho uma... Aqui já estou a fugir de uma frase. Sim. Mas tenho sempre uma perfeita noção, que é aquilo que tu fazes tem consequências nas pessoas que estão à tua volta, não é?
Claro.
Portanto, tento sempre, de alguma maneira, gerir isso, não é? Às vezes, eu já mandei bocas. Aqui na rádio, uma vez, mandei uma boca e houve dois indivíduos que foram ao meu pai, onde o meu pai trabalha, a refilar com ele. Ah, por causa, portanto, tens sempre de ter essa noção, que é, peraí, não és só tu, às tantas é o mundo que gravita à tua volta e a malta que anda à tua volta. Por isso é que eu tento sempre defender, eu não mostro a minha vida, não mostro a minha casa, não mostro os meus filhos. Sim. Tenho sempre essa perfeita noção da exposição que tens.
Reservar mais a pode vida ser... pessoal.
Sim, para já que não és dono dos teus filhos. Não tenho nada contra, cada um sabe se e põe cá para fora o que quiser. Mas a minha teoria é, eu não sou dono dos meus filhos, sou responsável por eles, até uma certa idade, sou responsável por eles, mas não sou dono da imagem deles.
Sim.
São pessoas que são donos da sua imagem, portanto eu não tenho o direito de os expor publicamente, porque eles, não sei se tenho autorização para isso, porque eles ainda não têm capacidade de decidir. Quando eles tiverem, decidem eles por eles próprios. Até lá, sou só responsável, não sou dono. E depois, os perigos que há hoje em dia, com tudo o que se sabe, redes sociais, ainda mais que tu estás muito exposto, ainda estás a expor mais a tua vida, portanto estás só a expô-los a um perigo desnecessário. E além do mais, pois é a consequência. Porque se estás a abrir a porta, como eu costumo dizer, se convidas a imprensa para o casamento, eles depois também querem ir ao divórcio. E apetece isso. Não, eu não vivo disso, não vivo da exposição pública, vivo do meu trabalho, que por acaso tem uma consequência pública, mas não é isso que o meu objetivo.
Sim.
O meu objetivo é divertir-me e fazer o que me apetece. Se tiver público para isso, melhor. Dá jeito.
Nilton, pronto, obrigada pela oportunidade. Foi uma boa conversa e ficámos a conhecer um bocadinho melhor a tua carreira.
Obrigado, eu.
De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. .com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.